Boas-vindas ao deputado estadual Vilmar Perin Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que tem o seu espaço semanal aqui com a gente. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia, a todos os ouvintes do programa, especialmente a todos os amigos, minhas amigas de Marau, que sempre acompanham a programação.
Presidente, iniciamos falando de um assunto que a gente sabe que tens acompanhado e bastante e de perto, né, nesses últimos tempos, que é a questão do marco temporal. A gente teve aí na semana passada o STF derrubando esta tese em um processo que envolve, né, uma área indígena em Santa Catarina, mas também tivemos a aprovação no Legislativo Nacional do projeto do marco temporal. Como que está também essa questão? Como que avalia também este cenário que é muito importante aqui para a nossa região?
Pois é, nós estamos acompanhando, Ana Lúcia, muito de perto esta situação, que não é um assunto recente, vai mais de uma década que a gente acompanha e tem trabalhado no sentido de que nós tenhamos uma segurança jurídica para todas as famílias que vivem no campo e que estão sempre à mercê de alguma decisão que possa colocar em risco o direito à propriedade. Pois agora o Supremo Tribunal Federal decide não prevalecer o marco temporal, que é a data da promulgação da Constituição para a declaração de áreas indígenas. E o Senado Federal foi muito ágil, né? Deveria até ter decidido antes, mas acabou, nos dias aí posteriores, aprovando o plenário do Senado, aprovou no dia 27 de setembro o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas, né, sobre as terras. E foi aprovado o marco temporal no Senado. A partir de agora, vai para a sanção do presidente da República, que, pelo que se tem noticiado, e nós temos ouvido, o presidente deverá vetar esse projeto do Senado, o que vai depois, em acontecendo de fato o veto, retornar para o Congresso, e o Congresso pode derrubar esse veto, sendo então promulgado o marco temporal. Aí tem todo um embate jurídico que nós não sabemos avaliar ainda como se dará, porque se o STF julgou esta ação de Santa Catarina, que você falou muito bem, Ana Lúcia, e isso tem repercussão nacional e vai definir também e embasar as demais decisões de outras ações que têm o mesmo conteúdo, o mesmo teor. Se esse tema for judicializado, como é que será a posição do judiciário? Então é um assunto que ainda não vai se esgotar com a sanção ou com o veto desta matéria pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional. Acho que terá muitos outros desdobramentos depois, porque se for pro judiciário, novas decisões devem ocorrer, mas nós aqui podemos extrair uma lição deste episódio do marco temporal das terras indígenas. O Congresso Nacional não pode abdicar das suas funções e tem que ser mais ágil na tomada de decisões. Está aqui o exemplo do marco temporal, está um outro exemplo agora sendo discutido, que é a questão do aborto, porque se isso tivesse sido legislado pelos legisladores E quando eu falo aqui é pelos integrantes das duas câmaras legislativas do Brasil, a Câmara Federal e o Senado Federal, talvez esses temas não fossem objeto de decisões com repercussão por parte do Judiciário. Por outro lado, o Judiciário, através da Suprema Corte, tem, em muitos casos, ultrapassado as suas obrigações, tem avançado no seu papel. Não é papel do Judiciário legislar sobre qualquer tema. Isso é obrigação e papel constitucional do Legislativo. Então, eu acho que nós podemos, como eu falei neste episódio do Marco Temporal, e tem aí a questão do aborto, tem outros temas que o Judiciário acaba invadindo, né, as prerrogativas de outros poderes, que nós temos é que debater na sociedade. Temos que discutir esses temas e também essas atitudes dos membros do Poder Judiciário e também do Legislativo. Então, por um lado, o Legislativo, que não tomou para si o seu papel de legislar sobre esses temas importantes, o Judiciário acaba invadindo as prerrogativas, né, e invadindo o papel de outro poder. Vamos continuar atentos a esse tema. Eu acho que, pelo que foi anunciado, o presidente Lula erroneamente vai vetar esse projeto do marco temporal, vai retornar para o Congresso, haverá promulgação da lei e isso vai acabar sendo judicializado e aí vai se estender por longos anos a discussão ainda desse tema do marco temporal que define a demarcação de terras indígenas e que nós estamos acompanhando muito de perto porque diz a respeito a uma situação da nossa região, inclusive de uma parte de uma área de Marau.
Bom, outro assunto também que acompanhamos com muita atenção é a situação aqui do Rio Grande do Sul, né? E ainda na semana passada teve, então, por parte do Senado, a promulgação do decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública aqui no estado até o final de 2024.
Verdade, o Senado, a semana passada, aprovou o estado de calamidade pública. É um projeto de um decreto legislativo que coloca o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública até o final do ano que vem. Isso aí permite que haja uma desburocratização nas ações de socorro às vítimas, às famílias, às pessoas que tiveram problemas com enchente, mas principalmente na reconstrução das cidades que foram atingidas pelo temporal, pelas chuvas, pelo ciclone. Pois esta é uma determinação que está no regime de recuperação fiscal e também depende da Assembleia Legislativa aprovar uma medida igual a essa do Senado Federal. Por isso que agora, às 10h30, nós vamos levar esse tema para a mesa diretora e já vamos pedir a inclusão na pauta da sessão da próxima semana de reconhecimento através de um projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora da Assembleia, num pedido aí feito pelo governador, que reconhece o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, como um estado de calamidade pública até o final do próximo ano. Então é uma medida importante que nós vamos também aprovar para permitir que sejam reconstruídos, né, os espaços públicos, tem pontes, tem estradas, escolas, postos de saúde e também sejam prestados atendimentos àquelas famílias que foram atingidas pelo ciclone, em especial na região do Vale do Taquari. Mas nós sabemos que tem outras cidades do estado que estão com muitos problemas na metade sul. Bagé foi uma cidade que teve milhares de casas que estão precisando de apoio, o telhado de todas essas casas foram danificados pelo granizo, Rio Grande com bairros inteiros alagados. Enfim, nós vamos hoje então decidir aqui, tenho certeza que será aprovado esse projeto de decreto legislativo, que depois vamos levar já para o plenário na próxima semana, para colocar então o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública até o final do próximo ano, para que a gente possa aqui então recuperar essas cidades que foram muito danificadas, prejudicadas pelo ciclone, pelas chuvas, aí, pelo temporal dos últimos meses.
Presidente Zanquim, gostaríamos também de aproveitar a sua participação aqui no programa para falar um pouco mais a respeito do Movimento pela Educação, né? Iniciou lá em abril, aqui no município de Marau, e se encaminha agora para a reta final, é isso?
Exatamente. Eu estou aqui com a programação já do evento final, Ana Lúcia, que vai ser no dia 18 de outubro, uma quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, onde nós teremos, pela parte da manhã, uma série de convidados, painelistas, que vão participar do debate final do Movimento pela Educação. Nós já temos confirmada a participação da professora Cláudia Costin, o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, e temos outros convidados, inclusive com a participação do próprio governador, que vai receber todo o resumo, né, do nosso projeto do Movimento pela Educação, com uma série de medidas para serem tomadas, inclusive o projeto todo com aquilo que a gente colheu nesses encontros nas regiões. Então vai ser no dia 18 de outubro, na Assembleia Legislativa, pela parte da manhã. Mas um dos temas, Ana Lúcia, para concluir aqui a minha participação, que nós vamos discutir, é o contingente de jovens do Brasil chamados de nem-nem. São aqueles jovens que não estudam e nem trabalham. E os números são impressionantes, porque nós temos 25% dos jovens no Brasil entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham. Isso dá um número de mais de 11 milhões de jovens. E nós precisamos discutir exatamente medidas para fazer com que essa gurizada, nesta faixa etária, tão importantes na formação das suas vidas, né, na construção da vida dessa juventude, de ter a possibilidade de estarem estudando ou trabalhando, e melhor até, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E nós temos esses números que precisamos discutir, e será um dos temas que nós vamos debater no dia 18 de outubro, no evento final do Movimento pela Educação. Imagina um jovem de 17, 18 anos que não estuda e também não trabalha. E se não está estudando, terá muita dificuldade de encontrar um emprego, porque hoje o mundo do trabalho requer conhecimento, conhecimento tecnológico, conhecimentos mínimos. E você obtém isso na escola, né, com formação. Então você tem a escola regular, mas você tem a possibilidade também de colocar esses jovens em escolas técnicas, escolas que possibilitem a formação mínima para depois buscarem uma vaga no mercado de trabalho. Então, é um debate que nós faremos nesse dia e também vamos sugerir políticas públicas de Estado, exatamente pensando na formação das nossas crianças e dos nossos jovens, especialmente esses que não estudam e nem trabalham.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção. Desejamos também uma ótima semana e nos encontramos na próxima terça-feira também para mais assuntos.
Claro, eu quero só deixar um abraço para todos que estão ouvindo, dizer apenas que ontem recebi aqui no gabinete e estiveram numa audiência com o secretário Danley, o professor Juarez da Silva, do Karatê, e também a secretária Josi Bedin, onde foram tratar da questão das Olimpíadas Escolares de Karatê, que acontece neste mês. Então, quero fazer apenas o registro da visita e desta audiência do pessoal do Karatê, do Aide Marau, da Escola Shobukan, no dia de ontem. Sei que está tudo sendo preparado aí para Expo Marau a semana que vem, mas a gente fala sobre Expo Marau na próxima terça-feira. Um grande abraço aí para todos os ouvintes, todos os amigos e amigas de Marau e até a semana que vem.
Até semana que vem. Muito obrigada, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, marauense Vilmar Zanquim, toda terça com seu espaço aqui no Conectado.